produção do Universo Ágil Hub.
Maravilhoso dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um programa Jornada Ágil 731, o seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, gratuito, seguro, leve, multiplataformas, com agilidade. Eu estava no evento na semana passada, um rapaz falou: é a Ana Maria Braga da Agilidade mesmo? É isso aí. Então, hoje, domingo, dia 14 de abril de 2024, eu, André Sanches, Liana Lopes, Roberto e Depp e quem estiver nos ouvindo, assistindo, aqui a gente transmite este encontro ao vivo e a cores, até porque antigamente era só preto e branco. Então, aqui, ao vivo e a cores para YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, X, Twitch e outras tantas plataformas de encontro. Este que será também disponível nos agregadores de podcast. E aí tem Amazon Cast, Google Cast, Apple Podcast, Deezer, Spotify e mais outros tantos aí. Liana, Roberto, que honra estar com vocês nesse domingão aqui e a gente falar de tema, de dois temas mega importantes que a gente é suspeito, claro, para falar deles, mas que eles trazem aí resultados incríveis, incríveis, quando de fato a gente tem comprometimento e agilidade, ambos de mãos dadas. Vou fazer minha audiodescrição e já vou convidar, claro, a Liana, primeiro as mulheres, depois o Roberto, que está hoje aqui de cadeira cativa. Seja mais do que bem-vindo, more than welcome. Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro, curto, falando aqui do escritório, São Paulo, paredes mais... Eu acho que é bege, então eu falo bege. Se alguém achar que é diferente, depois me manda um alô aí também. Então, tem alguns livros, impressoras aqui no quadro. E convido a Liana, da querida e grande Porto Real.
Bom dia. Meu nome é Liana Lopes, eu sou mulher cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros, meu cabelo jogado para o lado, meu óculos com uma armação preta, estou com um vestidinho florido, apesar que o cabelo está na frente, aqui no meu fundo, o quadro da minha cidade maravilhosa, com alguns bonequinhos aqui também. E quem é boa para mim, a sua parede aí é branca mesmo. E estou muito alegre de estar aqui com o Roberto hoje, com você, André, e para falar exatamente como você falou, né, sobre esses dois assuntos que são tão incríveis, porque comprometimento é uma coisa que, se a gente não tiver, acaba tudo. Agora já estamos num clima mais azul, e eu acho que sem comprometimento a gente não chega a lugar nenhum, porque não adianta nada a gente ter vontade e não se comprometer ali para fazer. Então, muito bem-vindo, Roberto, é um prazer. Hoje a gente, enfim, conseguiu se encontrar aqui, porque quando você pôde, não pude, depois foi o inverso. E aí, então, prazer estar com você aqui, bom dia.
Vamos lá, bom dia a todos, a todas. É um prazer, uma honra, um orgulho muito grande estar aqui com vocês, pela primeira vez estreando desse lado. Principalmente com o pai da criança, né? Com o pai do Hub, o André, com a Liana, que sempre está por dentro de tudo aí, com todos, dando suporte, está envolvida fluidicamente entre tudo e entre todos. Então, uma grande honra estrear dessa forma. Espero corresponder à altura, tá? Eu sou o Roberto Depp, estou como homem branco, de cor branca, 1,91m, 80kg, cabelos grisalhos, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta preta, básica, sem estampas, estou com um óculos quadrado, spray de armação preta, fones de ouvido preto, e no meu fundo aqui também é um bege bem clarinho do meu home office, tem só uma porta, não tem muitos elementos, e só um quadro do meu amigo Charles Chaplin aqui de fundo. E é isso, e vamos que vamos falar desses assuntos super interessantes. Concordo que são essenciais, indispensáveis e imprescindíveis.
Roberto, sabe uma coisa que eu adoro do Jornada Ágil, dos encontros que a gente produz? Ele tem um monte de linhas editoriais. Aliás, quem não está seguindo ainda, a gente está colocando aqui no chat, então aqui é uma sugestão, segue a gente lá no Instagram, segue lá no LinkedIn, no YouTube. Quem precisar de certificado de participação, porque às vezes precisa computar horas de estudo, horas ali de aprendizado, segue a gente ali no Simpla. Então, tem muitos lugares, né? Como é o primeiro formato multiplataformas realmente. Então, a gente está presente em todas as mídias. Então, vai seguindo, porque vai vir muita coisa legal essa semana. A gente vai ter alguns lançamentos aí nas próximas duas semanas. Muita coisa legal acontecendo. Então, tem as linhas editoriais, que é Business Agility, Agilidade Inclusiva, Agilidade Jurídica. Spoilers, está surgindo mais uma linha editorial. Então, segue aí o LinkedIn, segue o YouTube. André, não sei onde está esse monte de link aí. www.universoagilehub.com/links. E aí você acha todos eles. E aí, o que eu queria falar, que o Roberto me lembrou, você falou, sou homem branco. Eu acho que, em geral, a maioria, né, das pessoas teria essa tendência de falar sou e não estou. Só que sabe uma coisa que eu lembrei? Michael Jackson. Ele era. Então, a dúvida...
Nesse ele mundo, estava, que ele tudo, estava.
Talvez até a cor da pele a gente vai poder mudar, né? De algum jeito ali.
Sim, sim, a pigmentação, né? Já se pode mudar a pigmentação dos olhos, né? Por exemplo.
Exato. Olhos verdes, azuis,
azuis,
caramelo, e por aí vai. É sensacional.
Exatamente. Eu falo sempre, eu remeto sempre a estou, né? Porque até coloco aqui no título, né? Nexialista, exoconsciente, eu me denomino assim, porque a exoconsciência, ela envolve isso. Quando você sabe de fato quem você é, você compreende quem você está. É como, associando com a linguagem de gamificação, é como se estivéssemos por trás de um joystick e operássemos um avatar aqui. Então, nós estamos, né? Eu digo que, pelo menos, eu estou. Eu respeito quem pensa diferente, mas eu estou. Eu não sou o Roberto, não sou desta forma. Eu apenas estou temporariamente, efemeramente.
Eu achei sensacional. Bom, quadro de hoje, Evolução Ágil, episódio número 1161, a 1161 dias seguidos, levando agilidade, disseminando, democratizando, e o termo que se queira, debatendo, aprendendo, reaprendendo, essa competência que é a número 3 do Fórum Econômico Mundial. Então, muito feliz de estar por aqui. Quadro este, Evolução Ágil, que integram também Ronar Adorno, Leopoldo Guzmán, que não estão com a gente hoje, mas a gente honra também esse squad. Águida Mendes aí também, ó, já, galera aí, ó, mais do que bem-vinda. Ainda bem que a gente falou bem do Agilidade Inclusiva, cuja líder aí, Águida Mendes, está por aí nos acompanhando pelo YouTube. Então a galera vai acompanhando e pode ir comentando também, pode ir postando perguntas. Vamos começar pelas definições. Bom, se são dois tempos, aliás, pelo menos um recurso para mim é muito, está sendo escasso, comprometimento, né? As pessoas não estão mais comprometidas, seja nos relacionamentos, seja nos trabalhos, empregos, seja nos projetos. Vamos começar por ela, então, aí, uma rodada de definição com a audiência. O que é comprometimento para a audiência, para a Liana e para o Roberto? Eu queria ouvir de vocês.
Bom, vamos lá. Posso começar, então. Bom, a palavra comprometimento, ela vem da união de duas palavras, né? Pela etimologia, ela vem de promessa e conjunto. Né? Então, é um acordo entre ambas as partes de algo a ser cumprido. Né? Então, a definição da própria palavra é isso. Agora, eu acho que mais importante do que a definição da palavra é o que está por trás dela. Né? O que envolve, o que é necessário para se ter o comprometimento. Né? Que envolve muitas coisas, o que faz, né? Tem muito a ver com propósito. Né? Eu gosto muito daquela ferramenta, do conceito do Ikigai, né, que é o que nos faz levantar todos os dias da cama para fazermos o que temos que fazer. Então, eu acho que isso está muito ligado a propósito, e propósito é bem delicado falar, eu tenho uma visão bem diferente do senso comum, porque eu falo que a gente não tem propósito. Né? Nós estamos envolvidos em propósitos, porque os propósitos, eles são universais, eles são coletivos. Né? Do micro ao macro, os propósitos estão acontecendo. Agora, nós estamos envolvidos, nós precisamos auto-reconhecermos dentro destes propósitos. Então, acho que o compromisso, o comprometimento, ele tem muito mais a ver com realmente sabermos quem somos antes de estarmos e quem exercermos. Então, é uma coisa bem profunda e complexa, mas que é legal vasculhar, é legal dissecar para a gente chegar ao âmago, ao ponto-chave da história. Estão me ouvindo?
Oi, eu estou ouvindo. Acho que eu que estava no mudo, aqui no microfone mutado. O Li, está nos ouvindo?
Está ouvindo, quer falar? Acho que congelou.
Eu acho que ela congelou. Super tranquilo. Então, daqui a pouquinho ela volta.
Isso.
E, bom, Ikigai é uma das ferramentas que eu adoro também. Quando a gente começa a olhar lá, mapear as vocações. O que, que a gente é bom? O que, que a gente gosta? Por que, que a gente... Por que a gente seria pago, o que o mundo precisa e tal. Lá no núcleo, lá no âmago, lá naquele interior, a gente vai encontrar ali. E o que eu vejo, Roberto, nesse dia a dia, as pessoas estão... É um mundo, talvez, que eu diria mais gasoso, né? Não é nem mais o mundo líquido do pão, mas eu brinco, o mundo gasoso. Eu não sou filósofo, não, mas a gente fica refletindo e fica, às vezes, até divagando, né? Então, eu vejo que esse compromisso, esse acordo, essa vontade, às vezes até a vontade, né? Você falou do Ikigai, mas às vezes falta até a vontade mesmo, falta até... Então, dando alguns passos para trás para chegar no comprometimento, falta talvez esse norte, eu poderia chamar o North Star, né? Esse norte, falta saber talvez esse posicionamento, e aí as pessoas ficam travadas mesmo, então por isso talvez elas não consigam se comprometer com algo. E aí o compromisso pode ser qualquer um, cuidar dos filhos e tal. Mas porque está faltando essa pecinha. Então, talvez esse elo que você trouxe aí já seja um caminho, né? A gente sempre encontra caminhos, agilidade é um caminho para gerar mais resultado, mais seguro, mais dinâmico. Então, eu acredito que esse caminho aí seja muito oportuno para se chegar ao compromisso, ao comprometimento. Compromisso, um casamento, por exemplo, né? Como que a gente chega em um casamento? A falar o sim do compromisso, justamente porque, voltando a fita, né? Voltando no tempo, eu encontrei um senso de propósito, eu encontrei um acordo e por aí vai. Li, quer complementar a tua definição aí de comprometimento?
Vou tentar aqui, porque todo aquele jeito que acontece às vezes. Vezes, né? Com a internet lá e volta, mas vamos. Eu achei interessante o pedaço que eu consegui ouvir o Roberto, e essa questão, eu acho que é tanto ação quanto necessidade que você precisa fazer, ela acaba sendo, e eu acho, a minha visão é que as pessoas também, elas, como elas enxergam as coisas, se enxerga de uma forma. Então, eu vou fazer aquilo só pelo fato de que eu preciso fazer aquilo, bem como uma carreira, por exemplo, dar isso daqui, porque minha família quer que eu estude e eu vou... Então, eu vou sempre ali empurrando com a barriga. Vou casar, porque minha família precisa ter filhos, no caso de uma mulher, mas às vezes tem família ainda muito tradicionais também, que empurram um casamento, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente tem uma coisa meio superficial, ou fazendo naquele nosso modo automático, que a gente vive muito nesse modo automático, acaba tendo essas relações muito, muito rasas. Então, qual o meu comprometimento? Porque a partir do momento que eu não estou fazendo, porque eu quero, me motiva a um objetivo onde eu quero chegar, eu vou só cada vez mais realmente empurrando, fazendo por obrigação e acabando até com a própria saúde, né? Porque quando a gente faz algo ali que a gente não quer, a gente vai também se deteriorando. Não sei se vocês conseguiram ouvir tudo.
Sim. Eu concordo bastante, Li, com esse ponto que você colocou, porque tem uma frase, né, do filósofo russo, Dostoiévski, que ele diz assim: mais do que viver, é preciso saber para que se vive. né? Eu acho que, igual você falou também, André, do Bauman, né? Da sociedade gasosa, eu já pulei, eu já fui até para efervescente. Eu já estou na efervescente.
Boa,
Eu já estou
boa.
na sonrisal, sabe? No antiácido. Porque realmente e o que juntando com o que a Liana falou também sobre autonomia versus heteronomia, né? Então, a maior parte da sociedade, da humanidade, eu vejo num rumo heterônomo, né? Que é seguindo o que se fala e não o que se sente, né? Então, é preciso esse examínio interior da condição interior humana que vem por meio de um processo de autoconhecimento para um autorreconhecimento. Né? Essa palavra poucos usam, eu uso bastante, que é o autorreconhecimento de si mesmo. Então é preciso conhecer-se de fato. Infelizmente, essa fase, eu acho que o verdadeiro processo de autoconhecimento, mais profundo e mais complexo, ele só se dá diante uma grande dor, uma grande dificuldade que a gente tem na vida. Porque é quando a gente consegue se prostrar diante de não ter outra escolha, outro caminho, e diminuir o ego. Para alcançar o eco. O eco, quando eu digo, é o exo, é o todo, é a integralidade, é a temporalidade, é o transcendental, né? Que é a nossa reconexão conosco mesmo, com a essência humana. Então, é isso que está faltando, eu acho, no mundo, em todas as áreas. Eu hoje me defino como uma pessoa que media o aumento da qualidade, né? Da expansão consciencial das pessoas. E o autoperfeiçoamento de causas e efeitos, que é o que fazemos conjuntamente e a qualidade disso ao todo. Então, não adianta, eu falo, a saída é para dentro, né? A gente fala de tantas coisas novas, de tantas inovações, de tantas virtudes, de tantas novas vertentes mercadológicas que estão aí, né? Só que a gente esquece do principal, que é a raiz, é o radical, é a causa primordial. E somos nós, né? Então, assim, o comprometimento, ele deriva de um conjunto de crenças e do autoconhecimento sobre si. Porque não há comprometimento se você não sabe quem você é, em primeiro lugar. Você não sabe nem quem você é, como é que você vai saber quem é o outro para se comprometer com ele? Ou para estar comprometido de alguma forma no que ele te propôs. Então, dentro do coletivo, eu acho que o que está faltando justamente é essa desaceleração desse ritmo frenético que estamos vivendo nas sociedades em geral do mundo, para se rever, para fazer uma revisão, entendeu? Para se auto-questionar sobre si, se revisar sobre suas atitudes, igual a gente já falou bastante, né, André? Sobre conduta, né? A conduta é mais do que atitude e comportamento, é a nossa conduta. A conduta envolve consistência de coerências. Não só consciência. Muito se fala em consciência. Eu falo muito em conscienciosidade. O que é conscienciosidade? É mais do que consciência. É você vir praticando realmente o que sua consciência diz. A expansão que você alcançou. Então, assim, é um exercício diário, a disciplina, é a retidão, né? Isso é muito difícil. Isso é um exercício muito difícil. Porque o comprometimento, ele só acontece quando a gente consegue exercer valores, princípios e virtudes éticas e morais. Por exemplo, a empatia. Quando a gente tá se falando muito em empatia, mas a verdadeira empatia, a gente só alcança ela e consegue colocar em prática quando a gente coloca ela para conosco mesmo, quando a gente passou por aquilo, a gente vivenciou. Não adianta a gente querer calçar os calçados do próximo e querer trilhar o caminho dele se a gente não passou por aquilo. Aí fica só na conversa, fica só no papo.
Fica vazio.
Fica vazio. Então, eu penso bem assim, que a gente precisa se vasculhar, se revisar e se comprometer conosco mesmos, né? Tipo, com a gente. A gente precisa se comprometer. Eu me comprometo com o Roberto a me melhorar todos os dias para melhor servir ao coletivo, né? Porque aí é uma coisa muito vocacional, muito propositiva. Uns têm missão, outros não têm. Eu me considero um cara missionário, eu tenho uma missão, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei para onde eu vou depois daqui. Então, isso tudo é um processo muito complexo, aprofundado e extenso de autoconhecimento. Mas eu acho que não tem outra saída no, no, na, na situação do contexto coletivo que a gente se encontra hoje, a não ser partir de nós mesmos. Para se comprometer, o primeiro compromisso é com a gente mesmo.
E é muito legal, Roberto. Bom, acho que dois comentários, tem uma pergunta da Águida que eu já vou ler.
Legal.
O que é legal, porque para mim acho que tudo na vida, antes da gente falar, o que é mais congruente é você ser o exemplo. Né? A gente estava no começo do nosso encontro falando sobre ser, né? Sobre estar. E o que é legal desse ser, porque ele passa a ser muito mais congruente, então, ser empático. E você falou de empatia, a gente estava falando ontem sobre empatia. E nas empresas e no, por aí, tudo tem que ter empatia. Legal, é bacana, super oportuno. Mas só o pedido é vazio. Se eu não entender, se eu não começar a aplicar, e aí como você fala muito de desenvolvimento humano, e para mim esse quadro de domingos é muito, tem um DNA, né? Claro, de agilidade, mas de agilidade para dentro, é de dentro para fora. Por isso que eu não vou nem falar isso, não. Os outros dias vão ficar com ciúmes, mas eu adoro o domingo, né? Porque justamente é de dentro para fora, e é o que eu acredito. Então, assim, você tem que ter empatia, tá bom. Você tem que ser empático para depois você poder pedir empatia para você exercer empatia com o outro. Não, você tem que ser ágil. Eu tô falando para fora, né? Mas e aí? Mas eu sou... No meu DNA, na minha corrente sanguínea, na minha cabeça, no meu coração, esses elementos estão... Não vou nem dizer o topo, não. Eu acho que eu pelo menos, já estou num mundo que não é mais perfeição, não. É o ótimo, mínimo e bom. Vamos ali, algo bom, mínimo. Minimamente você é empático com você mesmo. Minimamente você é ágil com você mesmo. Minimamente você está comprometido com você mesmo. Não vou nem falar do 100%. É mínimo. Você está comprometido contigo? Com você mesmo, com teu autocuidado, com teu autoconhecimento, com teu autocomprometimento, tô. Beleza. Então, daí eu consigo pedir, se eu sou um líder, aí eu consigo pedir para a equipe. Se eu sou um pai, eu consigo pedir para o filho, e por aí vai, né? Às vezes para o amigo também, né? Tem gente que acha que é meio só, às vezes, a relação mais até na vertical, mas é na lateral também, né? Então, amigo Roberto, pô, cara, preciso que você me ajude aqui. Se compromete a gente a fazer uma tarefa aqui. Poxa, mas se eu não estou comprometido comigo nem com ele, não vai, né? E aí, às vezes, nas empresas vira só aquela mera relação laboral, troca financeira mesmo de tempo e energia só. Vou ler a pergunta aqui da Águida. Olha, pergunta não, o comentário dela aqui ficou bem legal. Ó. Hoje ainda estamos preocupados com os outros. Olha só a figura do externo. Com o que estão esperando de nós? Outro elemento externo. Não nos olhamos e sim atuamos para um fim que muitas vezes nem sabemos onde vamos chegar. As pessoas estão perdidas. E o Roberto falou muito isso. Aliás, eu adoro o Roberto porque ele vai falando, gente, tem que, às vezes, vai anotando aqui os talks, abre um bloco de notas aqui, eu abro o meu, vou anotando. Um monte de palavra ali, fala assim, caramba, meu, esse cara falou aqui. Às vezes dá para perguntar no ar, então a gente já vai lá, já pergunta. Às vezes não dá, né? Mas a audiência pode perguntar aqui no ar também, né? Heteronomia, gente, o que é isso? Come, bebe, passa no cabelo. Então, a audiência pode perguntar, a gente volta aqui, explica e por aí vai. Mas o que é legal, porque como fica gravado, depois dá para assistir de novo. E é muito legal, porque quando eu já fiz isso, não dá para fazer para todos, mas eu já fiz isso ali em pelo menos uns 10 episódios, uns 10, que é uns 20, 15 episódios do Universo Ágil, e é uma leitura muito mais profunda, é como se a gente fosse figura da cebola, né? Vai descascando e vai aprofundando no tema. Então, o Roberto traz coisas muito, muito profundas mesmo. Eu vou fazer o complemento, eu falei da Ronara, que não está aqui com a gente, eu falei do Leopoldo, que não está aqui com a gente, do Ícaro, que não está aqui com a gente. Então, o Ícaro, bom, para quem... Aliás, todos os experts, as pessoas experts aqui, vocês podem e devem se conectar com elas. Então, tem ali o Leopoldo, a gente vai colocando ali os links, que é para justamente ir se conectando. Aí, quem se conectar com o Ícaro vai descobrir que ele está a lazer ali, está viajando com a família e tal. Então, onde estão cada uma das pessoas aí, que a gente carinhosamente apelida de protagonistas ágeis. Liana, tu ouviu aí a profundidade que o Roberto trouxe o tema, um pouquinho, mas no final do dia ele trouxe esse olhar para dentro. Antes de se comprometer com um projeto, com alguma outra coisa mais externa, que é o que a Águida trouxe, é esse olhar para dentro, é esse olhar do olhar para o ego mesmo, para depois se tornar externo o eco, e é o eco a colaboração, gente vai falar um pouquinho também de colaboração no contexto dentro de agilidade. Queria ouvir a tua opinião desse trabalho, você que pelo menos nos últimos 2 anos aí tem tido uma jornada de evolução muito, de autoevolução, né? E a gente começa, e é o que é legal, porque a gente começa a ver no externo um trabalho interno. Então, queria ouvir de você como que você entende esse autocomprometimento, essa jornada de autoconhecimento, super fundamentais para se chegar a algum tipo de compromisso, seja ele qual for. Eu vou brincar aqui, seja ele pagar boleto também, então o compromisso é esse. Bora lá, vamos pagar boleto e vamos ser felizes.
Olha, te falar, passei muito tempo achando que a minha obrigação era só pagar boleto mesmo. E aí eu corri atrás para conseguir aquilo e achava que era o necessário, né? E o que eu estava falando antes de travar era exatamente isso. Eu acho que a gente, o despertar que eu tanto falo, né? A gente vive muito nesse modo automático, muito achando que a gente tem um caminho. Na verdade, achando que a gente tem que chegar a um lugar que a gente nem sabe onde é que é. Aí, então, assim, qualquer caminho serve, né? Não, não é qualquer caminho, porque se a gente não tiver um caminho, a gente não chega em lugar nenhum. Então, é essa necessidade da gente acordar e olhar para dentro de si e a gente perceber, na verdade, né? O caminho realmente que a gente quer seguir, porque a gente faz tanta coisa no automático, eu acordo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de filho, e eu vou dormir, e quando chega nesse final do dia, qual o sentimento de prazer ali, qual o sentimento de realização, de felicidade mesmo que a gente tem, porque você está fazendo tudo no automático, então você nem sabe. E essa parte que a Águeda, um beijo, saudade, que ela trouxe, a gente se preocupa muito mais com os outros, com a imagem que a gente está passando muitas vezes, do que olhar para dentro de si e se aceitar. E esse longo caminho que eu venho passando, eu tive esse meu despertar, né? Eu percebi tanta coisa. E aí eu sempre fui uma pessoa muito comprometida. Eu botava uma coisa na cabeça e eu queria seguir até o final. Só que aí eu comecei a perceber exatamente, eu estou sendo comprometida com quem? Será que é com a empresa só que eu estou trabalhando? Será que eu estou me ferindo para estar, por exemplo, num lugar onde eu não quero estar? E então você começa realmente a trazer, sair do automático e falar, peraí, o que eu quero? Para onde eu quero ir? Aonde que eu quero chegar? Definitivamente, eu quero viajar, mas eu quero viajar para onde? Que é um exemplo que eu gosto muito de trazer, porque a viagem é uma coisa que todo mundo gosta de fazer, todo mundo se planeja, e no final, todo mundo, 80% das pessoas falam que não fazem porque não tem dinheiro. E você pode juntar R$1 por dia, levar 5 anos para viajar, mas você deu o primeiro passo e está juntando R$1 por dia. Então, essa realmente é a necessidade de ter um foco e se comprometer ali com aquele foco. E aí misturei um pouco de tudo, né? Que eu trouxe um pouco lá de tudo, dessa importância do autoconhecimento, porque é quando realmente você, primeiro, se aceita, você se acolhe. Eu nunca tinha ouvido sobre ter empatia sobre, com a gente mesmo. E o dia que eu ouvi, porque é muito fácil, que nem você falou, André, é muito fácil, tem empatia com os outros, tem empatia com os outros. E quando você começa a ter, e quando você tem empatia com você mesmo? Quando você realmente se permite ou não se permite mais passar por certas situações e se acolher, olhar com seu olhar ali, perceber porque você teve essa atitude, o quanto que é importante a gente se acolher, se abraçar e se permitir. Então, a jornada do autoconhecimento, ele é fundamental e principalmente para a gente poder sair desse modo automático, para a gente ir de fato se comprometer com alguma coisa que realmente seja genuíno. E nem eu achei muito bonito o Roberto falar sobre a missão dele. E eu venho buscando muito exatamente essa parte dessa missão. O que, que eu estou fazendo aqui? Qual a minha função nesse emaranhado aqui que a gente vive? E cada dia mais me comprometendo mais um pouquinho, porque eu vou me conhecendo, e aí eu vou usando ferramenta, vou usando as coisas, e me comprometendo principalmente comigo mesmo, para depois poder me comprometer com as outras pessoas, né?
Olha, vou passar a palavra para o Roberto para ele complementar, Vou fazer dois centavos de contribuição aqui. Um é que a Águida tem um programa na rádio Tia Comunidade, todos os sábados. Então, diversas pessoas experts aqui do Universo Ágil têm estado junto com a Águida. Então, quem também
quero
tiver
estar,
interesse,
hein?
Também é só
quero
procurar.
Estar, quero estar.
É só procurar aí que a gente vai conectando e tem gente muito boa mesmo para se conectar lá com a Águida e impactar o sul do país. Sul do país que eu estive nessa semana aí, de terça a sexta-feira, e uma das palestras que eu ouvi falou exatamente esse lance dos caminhos. Sobre uma outra ótica que eu nunca tinha parado para pensar. Se todos os caminhos, se qualquer caminho serve, então todos estão errados. Eu nunca parei para olhar sob esse prisma. Ó, Roberto já está no programa, pronto. É assim, gente, conexão ágil é assim, ó. Pá, depois troca o contato e o Roberto está lá, junto com a Águida. Pronto, lógico que vai falar de agilidade.
E me avisa aí que eu quero ouvir.
E a gente publica ali, faz
legal, colar. Legal, tal. Obrigado, beijo, Águida.
A agilidade vai funcionando assim, construindo ao vivo mesmo. Nada combinado, né? Não tem jogo combinado. Bom, e aí, para mim era assim, se todos os caminhos... se eu não sei onde eu quero chegar, então todos os caminhos servem, portanto, todas as estratégias servem, me parecia fazer sentido. Mas, de repente, num mundo que tempo é extremamente escasso, está extremamente escasso, dinheiro, a Liana trouxe também, está extremamente escasso, comprometimento está extremamente escasso. Então, num mundo que diversos recursos, né, entre aspas aqui, estão escassos, então, então passou a estar errado. Aí, para mim, fez mais sentido ainda esse comentário de que, se todos os caminhos servem, então, literalmente, todos estão errados. Essa era a minha segunda contribuição. Vai lá, Roberto.
Ó, e já puxando aí no lance do caminho e também no lance do que a Liana falou, tem um lance que eu sempre falo, que é o seguinte: a gente precisa reencontrar, relembrar o sentido da nossa existência. O sentido nas três esferas dessa palavra, sentido. Sentido de sentir por sentimento, sentido de ter significado e sentido de direção. Então, se a gente encontrar o sentido nessas três esferas, a gente determina o nosso próprio caminho, né? Lembrando sempre que já tem caminhos trilhados. Então, existem trilhas que facilitam esses caminhos, né? Existem trilhas já para a gente encontrar nossos caminhos. E quem que construiu essas trilhas? Pessoas que sabem mais do que nós. Sábios, gênios, pessoas que já viveram mais do que nós, que já aprenderam mais do que nós e que têm conhecimentos, sabedorias e ensinamentos a serem retransmitidos e mediados para aqueles que o buscam, né? Aí eu faço um agradecimento pelo título de filósofo, porque realmente eu sou um fissurado por conhecimento.
Filósofo ágil aqui, né?
Filósofo ágil. Exatamente, filósofo ágil, porque realmente a busca pelo conhecimento, pela sabedoria, é o que realmente nos dá liberdade, né? Quanto mais sabemos, mais livres nos sentimos, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente segue o curso, a gente segue a trilha do que nos dizem, que é a heteronomia, a tal da heteronomia. Viu, André? Então, assim, a heteronomia é o oposto da autonomia. A autonomia, nós somos conduzidos por nós mesmos. Imagina um rio, o curso de um rio. Cabe-nos a escolha de ser um mero tronco, escorrendo por esse rio, descendo o curso do rio, sem autonomia nenhuma, na heteronomia, ou fazermos desse tronco uma canoa com remos e conduzirmos o nosso próprio sentido, de sentimento, significado e direção. Então, assim, é preciso investir nessa autonomia, né? E juntando com o que a Águida também nos trouxe aqui, realmente a gente tem vivido muito no mundo de aparências, né? E não de essências, né? Então, a gente se baseia muito na forma, na estética, né? Na beleza ou na feiura. Então, assim, a gente está muito pouco conectado à essência, que é o que mais importa, para a gente fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões e nos conduzirmos com mais autonomia, né? E é justamente isso, trazendo para o assunto que é comprometimento, realmente isso faz toda a diferença, porque a gente se compromete sem saber com o que está comprometido de fato. A gente se compromete com a forma, com a aparência, com o que é dito, mas sem sentir, né? E outra, a colaboração, trazendo para a colaboração, né, André, que é assim, a obediência é a colaboração pela razão, pelo consenso. Já a resignação é a colaboração pelo sentir, pelo consentimento, né? Então, quando a gente sente e passa pelo crivo, pelo pensamento crítico, pela assimilação, compreensão, interpretação, autodiscernimento, a gente, de fato, sabe, né? O conhecimento nada mais é do que contato com verdades. Não é conhecimento de livro, não é? O conhecimento é pelo sentir, o verdadeiro conhecimento é pelo sentir. Você autodiscerne ele e valida, e fala, pô, agora eu conheço. Agora eu vou praticar para saber, porque a sabedoria é além do que se conhece. A sabedoria, ela é praticada, é o aprimoramento do conhecimento. Então, assim, o buraco é mais embaixo, né? O comprometimento. Tem muito mais a ver com a gente se comprometer com o nosso autodesenvolvimento, com o nosso autoaprimoramento, com a nossa autorregulação, né? Ou seja, é uma dedicação. E para a gente fazer isso de uma esfera que o mundo demanda hoje, porque eu tenho outra frase que eu falo, né? O planeta Terra está doente porque ele está com baixa humanidade. Né? Então, assim, o que o planeta precisa, o que o mundo precisa, é que nós nos dediquemos mais e melhor a ele. Ou seja, mais e melhor a nós mesmos, à humanidade, à espécie, a outras espécies, aos biomas. Né? E para isso acontecer nesse nível que é necessário, que é muito mais dever e preciso do que querer, é a gente ter algo superior. É a gente ter um devido devotamento. E não na esfera religiosa, tá, gente? Não na esfera religiosa. É um devotamento para conosco mesmo, igual a Ali estava falando. A autoempatia, o autoamor, né? Nós precisamos nos amarmos mais. A gente está perdendo. A gente está muito deslumbrado com tecnologia, com ciência, com as coisas que, lógico, agregam as nossas vidas e não vivemos mais. Porém, igual, ó, tanto está se falando em inteligências artificiais, né? As inteligências artificiais vieram como a agilidade veio, gente. Para que elas vieram? Para as coisas que são mecanizadas, automatizadas, burocráticas e robotizadas, serem retransmitidas para essas ferramentas, para nós termos mais tempo para nos dedicarmos à humanidade. A humanidade, eu digo, não a espécie humana, a humanidade, nossa humanidade interior. O jeito de nos tratarmos, a tratativa humana, as relações, as interações, né? A comunicação, a colaboração, a cooperação. Então, tudo isso tem muito valor e a gente está esquecendo. Então, é preciso resgatar tudo isso.
Então, Manda ver. Rapidinho, porque eu acho que a gente vive uma... Só pegando esse finalzinho que o Roberto falou, acho que a gente vive uma vida muito, na verdade, superficial com as redes sociais, que é uma coisa que eu também gosto muito de falar, porque eu não acho que a gente esteja deslumbrado com a tecnologia, mas eu acho que esse deslumbre vem de uns tipos de vida que se apresenta e que você quer esconder, mais uma vez, quem você é e esconder a sua vida. Então, não é que eu não concorde com você, eu super concordo com você, né? Mas eu tenho esse olhar ali da gente usar essa tecnologia, que acaba sendo o deslumbre, né? E vislumbre, acho que até falei errado. E para ser algo que a gente não é. Então, por isso, essa realidade virtual é uma coisa que me preocupa bastante quando a gente vê diversos filmes que apresentam muito sobre isso, né? Que o mundo acabou, que o mundo está em caos e que tem um jogo e que você é aquele cara maravilhoso, fantástico, incrível dentro de um jogo. E eu acho que é esse ponto aí que a gente perde também essa humanidade, porque a gente não consegue nem aceitar as pessoas que nós somos e nós queremos ser sempre outras. E por isso que existe tanto hater aí, que a pessoa tem aquela raiva ali guardada dentro dela e acaba por trás de uma tela ofendendo e fazendo tudo aquilo que acontece. Então, era só um parêntese aí que eu queria fazer, que é mais um ponto também sobre isso, do autoconhecimento e o olhar do amor muito que começa na gente. Né? A gente só consegue amar o próximo se a gente tiver esse amor interno. Pode fazer lá o reset.
O auto-amor. É engraçado, né? Porque aí a gente vai querendo contribuir cada vez mais. Isso que é legal desses encontros aqui, desses talks, desses painéis que a gente faz diariamente. Porque a Helena já trouxe um ponto, aí eu já quero colaborar. Aí o Roberto já fica segurando a cadeira, pô, eu também quero colaborar aqui. Bom, eu vou rapidinho, então. É engraçado, Li, o que você trouxe, porque a gente acaba querendo ser alguém que a gente não é, em outro ambiente, e por isso talvez nos metaversos, ou até futuros metaversos, eu, André, eu posso ser um cara gordo, e hoje eu não sou, eu posso ser um cara de cor preta, e hoje eu não sou, eu posso ser uma mulher, e hoje eu não sou, né? Não estou neste plano aqui, mas num plano virtual, teoricamente, pode quase que de tudo, então eu consigo ser mais, né? Eu mesmo, coisas, elementos, né? Muitas vezes físicos, muitas vezes de características ali, que hoje eu não conseguiria mudar. Bom, vou fazer o reset do nosso encontro. Para quem acabou de chegar, estamos no Jornada Ágil, é o seu encontro diário e matinal com a agilidade. Hoje é episódio 1161, a gente está falando sobre o comprometimento e agilidade neste comprometimento. A gente fez um trecho aqui de 30 minutos, onde a gente falou muita coisa bacana, principalmente do olhar para dentro, do olhar para si, antes de se comprometer com algo. Muitas vezes externo, e porque o ambiente precisa sim desse nosso sim, precisa sim desse nosso comprometimento, mas é um compromisso genuíno, não é só um compromisso verbal, porque a gente diz, ah, faz isso daí, faz esse relatório, dá um joinha. Não, é realmente, eu vou fazer o relatório, vou analisar, vou gerar, vou criticar, vou dar uma boa qualidade, é um sim, sim maiúsculo, né, em caps lock ali, em letras maiúsculas, garrafais. Não é um sim meio tímido. E esse comprometimento é esse olhar para dentro mesmo, que tanto eu, a Liana e o Roberto, acho que acabou sendo consciência, e a audiência que está aqui acompanhando também, antes de dar o sim externo, que a gente olhe para dentro mesmo. E aí tem vários elementos, né, que a gente falou de heteronomia versus autonomia, autorreconhecimento, as essências versus aparências, e por aí vai, alguns outros caminhos. Agora, nesses próximos minutos aí, né, a gente vai até umas 8h30, a gente vai falar muito de como agilizar esse comprometimento, como que a gente muda, né? Então, independente do estado de consciência, a gente falou muito de consciência e autoconsciência, independente do estado que as pessoas estejam com seus compromissos atuais ou até com seus compromissos futuros, porque talvez alguém não queira fazer a tal da viagem que a Liana trouxe, porque tem zero de dinheiro. Então, não pensa nem em se comprometer em montar um plano para fazer algum sonho ali, algum desejo. Então, não dá nem o primeiro passo para o compromisso. Muitas vezes, o pequeno passo, e aí a gente traz de métodos, práticas, ferramentas ágeis, o primeiro passo pode ser pequenininho, depois ele vai de modo incremental, de modo iterativo, de modo cíclico, ali, aumentando, né, ou fortalecendo ali as ferramentas, os caminhos, o próprio planejamento, ou as estratégias, para que aquele sim seja cada vez maior. Então, a gente agradece aqui as contribuições. Aliás, a gente falou da Águida, falou da rádio, do programa da rádio. A gente também tem uma rádio, para quem ainda não conhece, www.universoagilhub.com/radio-agil. A gente colocou até o link por aí. Então, podem acessar conteúdo de agilidade 24 horas no ar. André, perdi o Jornada Ágil, tem tudo lá no YouTube. André, Liana, perdi ali um episódio, procura lá no Spotify. Roberto, eu adorei a tua participação, procura lá no Facebook, no LinkedIn, mas também pode acessar ali a rádio, que vai gerando conteúdo ali, todos os conteúdos que a gente tem produzido, conteúdos de parceiros, parcerias, tem estado ali na rádio. Bom, vamos agilizar então esse comprometimento, vou deixar com a Liana, agora vou inverter, vou deixar a Liana falar como que a gente agiliza esse comprometimento, como que a gente agiliza esse sim aí, em letras maiúsculas.
Ah, eu gosto de falar até algumas técnicas, né? A gente tem tanta ferramenta boa hoje em dia que a gente pode usar. E eu vou falar até como eu comecei, né? que dependendo de como a pessoa começa, hoje até ficou meio banalizado, porque as pessoas elas querem usar a ferramenta, mas elas não entendem como usam, e aí acaba ficando banalizado e dizendo que a agilidade também não funciona. Mas acho que o mínimo para a gente começar, como eu falo da viagem, é a gente realmente definir o que que a gente quer. Então, para onde que a gente vai? Não adianta só dizer que eu quero viajar. Eu tenho que saber exatamente para onde eu vou. Ah, eu tenho sonho, eu vou para as Olimpíadas, então em julho eu vou estar na França. Então você, pronto, você já tem um objetivo, que o objetivo ele precisa ser muito claro e alcançável, porque se a gente tem um objetivo também muito solto, a gente não vai ter esse comprometimento e a gente vai desistir, porque a gente vai se frustrar, porque a gente não tem aquela meta realista ali e clara, que também nas minhas palestras eu falo, eu gosto muito de falar sobre as metas SMART, que é a gente ter essa meta, que ela sendo específica, ela ter um tempo, ela ser realista. Então, depois eu, em outro papo, eu trago sobre isso. Depois procura aí sobre metas SMART. Então, a gente precisa ter um objetivo muito alcançável, tem que ser alcançável, até para a gente não desistir. Então, eu já decidi que eu quero ir para a França. E agora, como que a gente vai planejar? Então, a gente começa. Você tem algumas formas ali de planejamento e principalmente de medir a cada passo. Então, como é que eu vou começar o meu planejamento de ir para a França? Bom, eu preciso de dinheiro, eu preciso de hotel. E se eu vou para as Olimpíadas, eu preciso saber também quais jogos e aonde serão os jogos que eu preciso ir. Então, quer dizer, eu tenho um objetivo maior. E embaixo do meu objetivo maior, eu começo a ter pequenas metas, que essas pequenas metas, que na agilidade, dependendo da ferramenta que você usa, você pode chamar elas de sprints, que são tarefas ali que você tem que fazer. Então, essas tarefas, a partir do momento que a gente vai realizando as tarefas, que entra nesse ciclo contínuo. E a gente pode adicionar mais tarefas, como o André falou. Você começa pequenininho. Então, primeiro eu quero viajar para a Europa. Então, eu vou juntar o dinheiro. Depois, eu vejo a data. E a gente vai fazendo essa iteração ali, colocando ali mais tarefas para a gente chegar no objetivo. Mas eu acho que a grande questão é, de fato, a gente focar num objetivo real e claro para a gente poder se comprometer a realizar essas pequenas tarefas. Eu, na minha vida pessoal, eu gosto muito de pegar um conjunto de tarefas e botar em períodos mais curtos, porque também quando você vê a sua primeira tarefa realizada, você começa a emitir também ondas para o seu cérebro de realização e satisfação. Então, aquilo dali, ele te motiva a você continuar no seu caminho, na sua busca. Por exemplo, quando a gente faz uma faculdade ou uma pós-graduação, a gente não pode ter a sua meta final, o seu diploma. O seu diploma é o seu objetivo, ali é onde você quer chegar. Mas a sua meta é, se for EAD, eu vou assistir X, um número X de aulas até o final dessa semana, eu vou adequar os horários aonde eu consigo assistir a aula. E aí, quando você chegar no final da semana que você assistiu um número X de aulas, você vai falar: caramba, eu consigo, que incrível. Vou para a próxima semana e agora eu vou assistir mais ou menos, porque aí, quando você chegar nesse final da semana, você também precisa medir se deu certo, se sobrou tempo ou não deu errado. Eu não consegui assistir o número de aulas que eu queria, então por quê? Então aí a gente começa a fazer essa análise, a medir para poder ajustar no meio do caminho. E a agilidade, ela tem essa fama de que é rápida, né? Que na verdade não é a rapidez. Mas é porque a gente vai sempre se ajustando. Então, quando você erra rápido, você aprende rápido, e aí aos poucos vai ficando mais rápido. Mas não é eu ser o mais rápido de todos e entregar ali de qualquer forma. Então, é a nossa capacidade de adaptação. Então, a partir do momento que eu faço um período, eu olho, que é a cultura da experimentação também, que a gente tem bastante essa palavra. Eu vou me ajustando conforme eu vou fazendo. Então, a minha viagem da França, eu consegui juntar R$ 10 por semana Mas eu percebi aqui que eu consigo juntar 50. Então, vou me adaptar e vou juntar 50. E vou ter uma meta, né? A gente tem que ter essa meta temporal, porque senão eu posso ir para a França agora, como eu posso ir para a França daqui a 10 anos. Então, o bom é realmente a gente ter essa meta clara, com data, para a gente poder ter o comprometimento necessário e a gente conseguir chegar nesse objetivo. Então, é mais ou menos isso aí, né? É uma pincelada de gerência de projeto ágil, que é o que eu mais gosto de falar.
É isso aí, eu concordo com a Li 100%. Acho a exemplificação que ela colocou maravilhosa, principalmente quanto a alcançar essas pequenas metas, essas metas dentro dos objetivos, para a gente se entusiasmar, né? Se inspirar. A gente tem que celebrar o alcance de cada meta, né? A gente tem que celebrar, comemorar, e isso nos dá mais gás para continuar. Eu só coloco um ponto sobre agilidade, juntando com o que a Ali falou sobre as pessoas confundirem com rapidez, né, com pressa, com pressa. Pressa é diferente, né, de agilidade, porque agilidade ela é proporcional ao preparo que se tenha para que ela ocorra. Né? Então, a agilidade ela demanda maior preparo, melhor preparo. E a gente fala, ah, mas aí você vai querer, concordo com a Li, a gente erra, aprende, esse é o processo. Porém, é fundamental, na minha visão, pelo menos, na minha perspectiva, a gente saber do seguinte: nós não somos perfeitos, não somos perfeitos. Porém, nós somos perfectíveis. Nós somos perfectíveis, pois da perfeição a gente vem. A gente vem da perfeição, né? Tem um conceito, um conceito grego, né, que chama arete, não sei se vocês conhecem. Ele fala assim: adaptação perfeita, excelência, virtude. É uma palavra de origem grega que expressa o conceito grego de excelência de qualquer tipo, ligado especialmente à noção de virtude moral, de cumprimento do propósito ou da função que o indivíduo se designa. Então, assim, é a gente saber que a gente vai errar, vai tropeçar, vai cair, vai fundo, mas quanto mais fundo a gente vai também, maior a catapulta ali para a gente sair e para o alto e avante. É, então, é preciso a gente ter essa noção e perseguir mesmo com determinação, com perseverança essas metas, celebrar cada uma delas e agilizar esse processo com comprometimento. O comprometimento é a base, né? Eu sempre falo assim: a atenção energiza. A atenção é o compromisso, a atenção energiza, a intenção transforma, né? A intenção que a gente tem sobre aquela atenção é o que verdadeiramente realiza, né? Então, assim, a agilidade não pode comprometer a qualidade. Porém, o processo da agilidade, ela oferece muito mais oportunidade de aprendizagem, né? Então, se a gente ficar nos mantermos atentos no processo da agilidade, a gente vai ter a mínima qualidade necessária para agilizar o processo sem ficar emperrado, celebrando as conquistas e abrindo novos horizontes, perspectiva para se alcançar aquele objetivo proposto.
Sensacional! E juntando os dois elementos que vocês trouxeram, eu lembrei de um engraçado, né? A gente vai fazendo, a cabeça vai fazendo os links ali com as práticas, né? Então, a Liana falou: bom, para a gente agilizar o compromisso, vai ter um arsenal, mais de 600 métodos, práticas, ferramentas de agilidade. Dá para trazer alguns, né? Então, a gente já trouxe alguns. E aí eu estava fazendo uma releitura. Olha só, enquanto o Roberto estava falando e a Liana, eu fiz uma releitura e eu encontrei em alguns, né, em algumas práticas, métodos, frameworks, essas coisas todas, elementos que são compromissos para gerar um maior comprometimento. André, e o que que esses dois, né? Como é que funciona aí o comprometimento, compromisso, né? Sinônimos, são sinônimos, não são, enfim. Compromisso é mais obrigação, é mais dever. Então, quando a gente olha, vou pegar um Scrum, Kanban, essas coisas e tal, existem compromissos lá. Porque você tem que fazer um encontro todos os dias. Ah, mas aqui a gente não faz todo dia, faz toda semana. Tá tudo bem, bora ser feliz. Chama de daily, weekly, semanal, pouco importa. Mas existe um encontro frequente para o time se reunir, para aumentar o comprometimento. Mas é um compromisso. Esse compromisso, aquela reunião, aquele encontro. E aí, em algum momento, existe um compromisso chamado retrospectiva, que é o olhar para trás para ver o que a gente pode melhorar, para que o comprometimento da equipe com aquele resultado seja maior. Mas também tem um outro compromisso, a revisão, a review, mostrar o produto, o serviço e ter feedbacks e por aí vai. Isso é um compromisso. Mas que aumenta o comprometimento com o que o Roberto e a Helena trouxeram de melhorar, de aprimorar, de aumentar a qualidade. Não estou falando que lá, então lá no comecinho a gente entrega de qualquer jeito. Não é isso. Lá no comecinho, lá nos primórdios, a gente começa pequenininho mesmo, né? Igual a jornada, começou um episódio, dois, dez, cem, hoje 1.100 e pouco. A gente começou só com áudio, agora áudio e vídeo. A gente começa pequenininho mesmo, sempre com qualidade, mas a gente vai aumentando. Ah, olha, agora tem um novo regulatório, agora tem uma nova preocupação, agora tem um novo ali, tecnologia, e por aí vai, né? Todas essas coisas que precisam fazer, ou até que são sedutoras também. Então, vamos incorporar isso daí no nosso produto, serviço, processo, equipe, empresa, negócio, o que for. Então, eu gostei muito, porque para mim me trouxe mais clareza desses elementos, dos compromissos e do comprometimento. E eles têm, embora sejam palavras parecidas, né? são significados diferentes, por óbvio, mas eles têm relação, eles se relacionam. Então, muitas vezes eu não tenho... eu dei um sim, né, para um... Ia fazer umas duas semanas. Eu dei um sim para um amigo. Ele falou assim, André, eu preciso te envolver nesse projeto. Eu falei, cara, tempo é o que eu não tenho. Tá difícil, né? Tô precisando multiplicar uma IA, fazer alguma coisa do gênero. E aí ele falou assim, não, cara, vamos começar pequenininho e depois, conforme for aumentando ali, você vai avaliando e tal. Então, é quase que foi um sim para pôr o pé na piscina. Só o pé. Não era o corpo todo, não. Foi só o pé. Então tá bom, então eu falei, ah, então eu vou gerar um compromisso mensal contigo de dedicar tanto para essa iniciativa. Mas é óbvio que do ponto de vista de comprometimento meu, do André, eu já queria mergulhar de cabeça nessa piscina. Porque parecia que é algo bem legal. Então que eu vou poder ajudar, que eu vou poder aportar valor, que eu vou poder atuar ali como mentorar, coisas que eu gosto mesmo, né? Aprender, ensinar e tal. Mas pelo tempo e pela priorização atual, eu não vou conseguir dedicar todo, talvez, o comprometimento. Então, acho que eu quis trazer esse case aí só para a gente entender que, às vezes, o sim não precisa ser o sim para 100% do compromisso. Pode ser um sim para quase que um... Experimenta um pouquinho, porque talvez a gente goste. E nessa jornada de gostar, de se seduzir, de se conhecer, e aí tudo que a gente falou para trás, né, de se autoconhecer, de se autodesenvolver... de se autocomprometer, de se autocompromissar e aí firmar os compromissos mesmo. Putz, acho que é bacana. Ah, vou falar de nós, né? A gente tem um compromisso diário, todos os dias, 7h31 da manhã, para um comprometimento maior ainda, que é ajudar as pessoas. Olha, ah, Roberto e Lili, agora com vocês.
Sintetizei isso tudo que você falou em uma frase, que é a seguinte: a frequência do compromisso potencializa a consistência do comprometimento.
Repete aí de novo, vamos lá, essa é poderosa.
A frequência do compromisso potencializa a consistência do comprometimento.
É isso. Né? Métodos e práticas ágeis no final do dia trazem isso.
E esse lance que você falou, que a gente vai falando, cada um vai pegando uma coisa, vai passando mil coisas na cabeça e tudo mais, gente, essa é a exoconsciência. Sintonia, conexão e comunicação entre correntes mentais informacionais que co-cria. Estamos co-criando aqui todos juntos. E trazendo pensamentos de outros autores, vivos, mortos, legados, promessas, e isso é a exoconsciência, gente. Estamos co-criando aqui todos juntos. Muito legal.
É o que fazemos todos os dias, todos. E é apaixonante, é viciante, eu diria. Aliás, é viciante mesmo.
Exatamente. É viciante.
Você vai aprendendo, aí alguém traz uma pergunta da audiência, por isso a gente fala para a audiência participar. Porque por mais que tenhamos três grandes mentes agora aqui presentes, e tem outras nos outros dias também, somos limitados em conhecimento. Por mais que todo mundo estuda, adora e é apaixonado, há um limite mesmo. Ah, mas então vamos pôr inteligência artificial, vamos pôr isso, também vai ter limite, do mesmo jeito. Então, quanto mais pessoas participarem, maior fica essa inteligência coletiva, que, felizmente, é muito maior do que a inteligência artificial ainda.
E eu queria trazer só um detalhe também, porque eu tenho aprendido muito, né? E eu queria trazer um olhar para as nossas crianças. E tanto que muita gente fala a gente olhar a nossa criança e a nossa criança interior, assim. O quanto que a gente aprende com as nossas crianças. E ontem eu passei um episódio muito interessante com a minha filha, que é o quanto que a gente perde, assim, quanto que a gente perde esse poder que as crianças têm. Então, o negócio é a gente olhar para dentro da gente, para ver quanto que a gente perdeu e a gente voltar a fazer, que é exatamente essa cultura da experimentação. Eu saí com ela ontem, aí ela, como toda criança, gosta de ficar se equilibrando, né, em alguma coisa, e eu deixei ela se equilibrar, claro, ali, né, a pessoa está com mãe e pai tem mão de polvo ali, né? Então, aí ela tentou uma vez, ela caiu. E eu não briguei, né? Ela ficou envergonhada e saiu. Aí se escondeu assim, aí voltou. Passou um minuto, voltou. Tentou de novo. Caiu de novo. Aí ela fez o mesmo processo. Ficou envergonhada, saiu. A terceira vez ela tentou de novo. E eu quieta, só fiquei olhando assim. Aí a terceira vez ela tentou de novo. E ela conseguiu. E ela conseguiu aquele objetivo pequeno que ela tinha colocado para ela. E assim que ela chegou no final ali do que ela estava fazendo, eu aplaudi e parabenizei ela. E ela me olhou com uma cara de satisfação tão grande. E quando eu falo esse olhar para as crianças, é o quanto que a gente precisa aprender com elas, porque elas mostram isso para a gente todos os dias, e o quanto que é de nós, a gente até conversou sobre isso ontem, né, Roberto? O quanto de nós a gente precisa também se importar com aquela criança, a forma como a gente fala, a forma como a gente trata, para a gente poder gerar adultos melhores e mais humanizados para uma era que a gente está se encaminhando, que cuide do nosso planeta, que cuide de outros seres humanos e que saia um pouco dessa vibe ali de ficar atrás de uma tela, ficar atrás de um celular e querer ser outra pessoa, porque o mundo que ela vê também é apenas esse. Então, só queria fazer esse parênteses, senão a gente vai passar muito, já são 8h34, porque esse é o grande poder da adaptação, é a gente tentar, a gente cair, a gente levantar e tentar de novo. Então, era só para arrematar aí.
Ah, eu ficaria, de verdade. Então, vamos para as considerações finais aí deste episódio. Nossa, tem um gostinho de querer parte 2 aqui, de falar de comprometimento, né?
Eu acho muito gostoso, né, o tema, né?
E porque acho que a gente, a gente tem visto muito essa superficialidade das coisas, e comprometimento também não estaria de fora dessa superficialidade, né? Então, você tem os sims que os gestores, líderes... Talvez a gente possa fazer recortes, né, aí para os próximos. Então, falar o comprometimento nos negócios, comprometimento na gestão, na liderança, enfim. Depois a gente discute aí, para não tomar tempo. Porque a gente já está quase que organizando o que a gente fala internamente já ao vivo. Bom, honradíssimo em aprender, Roberto Lee. Vou deixar o Roberto fazer aí as considerações finais, depois eu passo para Lee. E aí eu finalizo.
Legal. Não, só queria convidar todo mundo, né, fazer um convite aqui para todo mundo, se permitir a se comprometer consigo em primeiro lugar, para se melhorar para si próprio e para os seus, para isso gerar efeito positivo no coletivo. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer, né, aqui no planeta Terra. A gente está com a nossa sobrevivência em risco, né? Trazendo aí o que a Ali falou das crianças. Eu adoro crianças, não tenho filhos, mas eu tenho um compromisso com elas, sim, que elas são o futuro. Então, assim, vamos nos comprometer para conosco, para que os próximos não tenham que passar pelo que a gente passou, pelo que a gente está passando. Então, assim, tem muitas necessidades e muitos deveres que devem ser enfatizados e priorizados a meros quereres egoicos. Então, assim, vamos nos comprometer com as causas coletivas, vamos nos comprometer em aprender, em nos amadurecermos, para estarmos melhores e fazermos melhor, para por eles, por nós, mas por, para eles. Vamos deixar um legado consistente, saudável, compatível e próspero para essa galera que está chegando. É esse o meu convite e já faço os agradecimentos a essa equipe maravilhosa, André, Liana, por mim, eu ficava o dia inteiro aqui também, estendi o dia inteiro, gosto pouco de uma boa prosa, então contem comigo e foi muito legal estrear com vocês, espero que a audiência tenha gostado e eu amei, tá? Gratidão imensa.
Gratidão, vai lá, nossa maestrina da operação.
Ai, gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês e eu gosto muito de falar sobre esse assunto também, é uma coisa que eu estou sempre aprendendo e sempre buscando e sempre querendo trazer tudo que eu aprendi para compartilhar com todo mundo. E tem três pessoas aqui que falam bem pouco, acho que a gente fica até o churrasco de domingo, entendeu? Eu só tenho a agradecer, Roberto, você é um cara incrível, que sempre participou muito aqui com a gente, sempre trouxe muita coisa legal. Então, participar definitivamente da sua estreia hoje, porque hoje, como cadeira cativa, para mim é muito gratificante também. O André, toda hora eu rasgo elogio para ele, então hoje eu não vou rasgar. Deixar só para o Roberto.
Boa, mas, vamos distribuir.
Meu mestre aí, meu mentor, que me atura aí já há um ano e meio. Então, é um prazer sempre estar aqui dentro dessa casa, aprendendo muito. E faça da sua chamada minha. A gente precisa, sim, olhar para dentro da gente, olhar para o mundo. O mundo está pedindo uma ajuda absurda. E eu acho que... E aí eu vou deixar uma dica que, quando o Roberto estava falando, eu pensei. A melhor maneira da gente também iniciar o autoconhecimento, fazer esse processo, é faça um trabalho voluntariado. Procura alguma casa, procura algum lugar especializado. Tenta não, né? Que a gente não está usando mais essa palavra. Faça alguma coisa por alguém para a gente poder começar a entender ali a dor do outro, do ser humano. E é um grande início de aprendizado para a gente. Então, procura ali, ver aonde você pode ajudar, aonde você pode servir, o que você pode fazer e ajude outra pessoa, ajude o mundo, que é muito importante. Começa... Nem que seja você não lavar mais a louça com a pia completamente aberta. Já é o primeiro passo ali que você dá para economizar uma água. Então, é isso. Meu muito obrigada. Eu amo estar aqui também aos domingos com vocês. E vamos que vamos. Domingo. Hoje está sol. E é isso, gente.
Domingo, dia bonito. Aliás, amanhã... Bom, o Jornada Ágil tem todos os dias. Amanhã vai ter carreira. Amanhã... Carreira, nós conhecendo os IDs, olha só que legal. Pri Mariane, Sandra Nicolaisen e Gisele Batista estarão aqui conosco. Aliás, a semana vai ter muita coisa legal. Então, acompanhem no Instagram, acompanhem no LinkedIn. Está colocando aí, né, todas as agendas. É uma produção de conteúdo, é a maior produção de conteúdo sobre agilidade, então a gente tem muito orgulho. E não é métrica de vaidade, é simplesmente fato, né? A gente produz um encontro todos os dias. E de modo colaborativo, ao vivo, multiplataforma. Então, é o nosso comprometimento, baseado em pequenos compromissos, baseado em um desejo, sim, genuíno de impactar pessoas, organizações, o planeta, as crianças, e por aí vai. Adorei mesmo aprender muito com a Li, com o Roberto, com a Águida, com todo mundo. Vou mandar um beijo grande aqui, né? Às vezes a gente tem acesso a um número ou outro aqui. Vou mandar um beijo grande para a galera do Twitter, do X. Mas por quê? Porque foi a galera que em peso assistiu hoje. Olha só, tem dia que é mais a galera do LinkedIn, tem dia que é mais a galera do YouTube, tem mais... E por aí vai, né? Multiplataformas. A gente vai olhando e aí a galera do... Galera do X, do Twitter. Não sei se por causa da polêmica ali, do Elon Musk, do a gente não falou nada sobre eles, né? E do Moraes, do Alexandre Moraes, mas... Foi bem bacana. Aliás, Y assistindo também aqui, ó, ratificando o que a Liana falou. Voluntariado é vida. Então, que sejam voluntariados nas diversas iniciativas aí. Aliás, beijo grande para o Y também, outro grande produtor de conteúdo. Então, aliás, estava até já aqui, já estou dando informação do bastidor já. Cogitado para voltar aí, que a galera quer que o Y volte em mais um episódio. Então, eu vi o nome dele ali no backlog, então já está convidado no ar aqui mesmo. E, aliás, já tem até assunto, ó. Ele acabou de falar aqui, criou o projeto de simulação. Um projeto de simulação para poder aplicar ali agilidade, métodos e práticas ágeis em um ambiente mais seguro, um ambiente mais propício para a pessoa errar, aprender. Então, que sejam aí também convidados a conhecerem o projeto de simulação do Y. Beijo grande para ti, meu querido. Minha frase do dia, além do Domingo, por óbvio, é que vocês tenham, sim, pedaços, elementos de compromissos no dia a dia, do autocompromisso. Pedaços e elementos, sim, do comprometimento, né? Esse maior aí, essa coisa maior que a gente desenhou aqui conjuntamente, e que a agilidade seja esse caminho aí, né? Às vezes tortuoso, e vai, e volta, e erra e tal, mas no final do dia, né, de modo mais dinâmico, de modo mais seguro, as pessoas conseguem ali ter um maior comprometimento. E aí sim, para ter mais prosperidade, para ter muito mais um planeta melhor, para ter muito mais organizações prósperas. E aí eu vou só brincar com a palavra ego, sejam um pouquinho de egoístas aí com o autocompromisso, com o autocomprometimento. Então, é isso. Beijos, abraços.
Bora agilizar, Domingo.
Bora agilizar e bora domingar.
É isso aí.
Valeu.
Domingo, beijo. Valeu, gente. Domingo. Beijos, abraços, até a próxima.